Do nada das fatia pensar. Eleques, 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 eleques. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: não me chateiem com títulos, Catano, que eu julgava que era sábado.
Coitadinho.
Eu não percebo porque é que o despertador. Juro que não percebo. Isto está programado para tocar todos os dias.
E não tocou? Às...
Epá, não tocou.
E não ficaste sem bateria.
Ser, não, 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 não. Estava com a bateria quase no máximo. A não ser que tenha, de facto, eu tenha tocado e eu, zombie.
Desligaste e não te lembro.
Desliguei e não me lembro. Epá, sim, é a única hipótese. Bom, eu queria dizer-vos o seguinte. Eu tenho orgulho no processo de criação desta rubrica. Tenho orgulho e aconchego. Muita gente não sabe, mas é a sequela de Orgulho e Preconceito.
Ah, é?
Não, mas tenho orgulho em como tudo isto se faz já há muitos anos. Eu tenho, gosto do ritual de sair mais cedo de casa para não apanhar trânsito na A5.
Cozinhas bem,
para
histórias.
Para ir para o Café Martins.
Sim, sim.
Gosto da maneira como estou lá sossegado a tomar um pequeno almoço, a construir aquilo que irei contar aqui daí a minutos. E é ótimo, eu gosto disso. E quando fui outro dia ao programa do Miguel Ribeiro lá na Radar, ele perguntava: mas isso não é viver no arame? Não é muito arriscado no próprio dia? As histórias. E eu dizia-lhe: não! Não, já é um sistema aconchegante. Eu não vejo isto como viver no arame. Eu adoro esta rotina, isto não é estressante de todo. Exceto em dias de hoje, como o de hoje, quem quer adormeço. E o tempo de criação que eu costumo ter no Café Martins não existe. Aí eu amaldiçoo este filho da mãe deste sistema e questiono-me: por que raio não escrevo isto na véspera? E aí odeio-me e penso: é hoje, vou mudar, mas depois nunca mudo.
Não, claro. E de manhã estás mais fresquinho, não é?
Eu acho que a parte da mística disso. As histórias já as conheço de véspera. E depois no dia de manhã, com o pequeno almoço, epá, é um sistema que funciona. Funciona se eu não desligar o despertador quando ele toca. Eu não sei o que aconteceu hoje. Não consigo perceber o que aconteceu hoje.
Já te tinha acontecido alguma vez? Ou foi a primeira?
Já um bom punhado de vezes.
Então, pronto.
Sim. Felizmente não é sempre, é assim raro. Bem, uma vez por ano, talvez. Não, há um dia por ano em que acontece isto. Acho eu.
Talvez.
Talvez. Talvez. Se calhar houve anos em que não aconteceu.
Uma vez, vai, uma vez por mês. Já uma vez por semana.
Não.
Se calhar uma vez por semana.
Tenho aqui uma história mais de acordo com a tradição desta rubrica e o resto foi uma experiência de absoluto horror vivida no meu carro com o ChatGPT. Mas pronto, para começar, da América chega a mais bizarra de todas as histórias. Na conta do Instagram da Casa Branca, ontem foi publicado um post super piroso onde Donald Trump surge como o rei, coroa na cabeça e tudo. E depois de tudo o que está acontecendo na conta do Instagram da Casa Branca, tudo me parece normal. Mas pronto, tivemos que escavar um pouco mais para encontrar algo que nunca será tão bizarro como isso. Há aqui de facto uma história curiosa. Uma mulher na América ganhou um prémio num concurso de TikTok. O que dito assim não parece nada do outro mundo. O que há mais é giveaways, não é? Nas redes sociais. Eu próprio estou a fazer um. Mas nada deste calibre. Esta mulher, Danielle, ganhou no TikTok um marido. Ela ganhou um senhor. Ela ganhou um senhor no TikTok. Neste caso, um tipo chamado Gunnar, que aqui há dias decidiu lançar este concurso, cujo prémio era alguém casar com ele. Ele recebeu as candidaturas, achou particular piada a Danielle e poucas semanas depois lá estavam eles a casar em Las Vegas. Agora a questão é esta. Isto nunca foi uma coisa para levar exatamente a sério. A ideia era criar este acontecimento, casarem em Las Vegas. No fundo isso era o prémio, não era em Las Vegas casar. E depois a ideia era divorciarem-se e cada um seguir a sua vida. Ora, o que é que se passa? Passa-se que, ao contrário das expectativas de ambos, a relação deles continua. Eles não se separaram como estava previsto, o que dito assim soa a uma bonita e pura história de amor. Mas na verdade a razão principal pela qual eles não se divorciaram foi outra. E mostra que se calhar este concurso não foi exatamente bem pensado. Quando eles estavam dias depois do casamento a pensar no divórcio, chegaram à conclusão: epá, isto dos divórcios é extremamente dispendioso. Sendo assim, mais vale continuarmos casados. O que é uma razão super romântica para continuar com o casamento.
E nós aqui a achar que ele tinha sentido um amor.
Agora vejam se isto não tem tudo para resultar, sobretudo tendo em conta o próximo parágrafo da notícia que eu li na internet, que diz o seguinte: atualmente vivem numa ambulância que Daniel comprou por $6,400.
Vivem numa ambulância?
Vivem numa ambulância. Parece que o marido não tem cheta, ela tem só um pouco mais do que ele. Não dá para uma casa, não dá sequer para uma rolota. Então compraram uma ambulância velha. Transformaram numa casa. Parece que é muito acolhedor aquilo.
Uhum.
Ela garante que, apesar de não estar inicialmente previsto, entretanto parece que se apaixonaram. O clima está claramente propício à paixão. Ele sem cheta e ela a gastar $6,400 para uma ambulância para servir de T0.
Onde é que dormem? Na maca?
Deve ser.
Se calhar em duas.
Já tem uma maca de casal.
Bravo.
Uma king maca. Uma king maca. Ainda assim, o clima está tenso. Os pais da Danielle acham que Gunnar não é bom partido e que, no fundo, ele só precisava de alguém que lhe pagasse as despesas. Mas eu também não sei se escolheu bem, tendo em conta que vive numa ambulância. Tudo isto é errado. Nada disto faz sentido.
É tudo muito estranho, sim.
Portanto, voltando ao que interessa, eis-me a sair tardíssimo e a ter de recorrer às novas tecnologias para me ajudar. Então pus o ChatGPT em mãos livres, que é uma coisa que eu não sei se já experimentaram isso no
viajar
de carro. É como, a conversa é muito natural hoje em dia, já não há pausas sequer. É como se estivesse a falar com uma pessoa mesmo. E assim que entro no carro, eu grito-lhe: ajuda-me! Inventa conteúdo engraçado do homem que mordeu o cão! Salva-me! E diz ChatGPT, com a sua voz super bem colocada: que tal uma história sobre um papagaio que aprendeu a fazer chamadas telefónicas e encomendou uma pizza para toda a vizinhança? E depois, quando o entregador chegou, ele começa a cantar a música do Parabéns a Você para o confundir ainda mais. Pode ser um bom ponto de partida. O que achas? E eu digo: às fezes. Há um lado em mim que sente, por um lado, um profundo ódio para com a inteligência artificial. Sinto ódio, mas por outro lado um alívio, porque as máquinas não me vão substituir facilmente, não é? Porque fazem isto infinitamente pior do que eu. Mas ainda assim, em stress, eu insisti: mais, inventa mais. E diz ChatGPT, com a sua voz bem timbrada: então, e se o papagaio também conseguisse enganar os vizinhos ao imitar as vozes deles e criar uma confusão enorme? Por exemplo, ele podia fingir que um vizinho deve dinheiro ao outro e de repente toda a gente começa a discutir sem perceber que é o papagaio por trás de tudo. Isso podia dar umas boas gargalhadas. O que eu acho mais odioso é estas observações. Isso podia dar umas boas gargalhadas, não?
E porquê esta papagaio com o papagaio?
Exato. Porquê
o papagaio?
Tudo o que sai dali é péssimo, mas eu precisava de mais. E sem hesitar, ele dispara: então, que tal uma história sobre um homem que decide criar um desporto novo chamado futebol de vassoura? Ele convence toda a aldeia a jogar e as regras são tão absurdas que ninguém entende nada. E no final acaba tudo numa grande confusão, mas com muitas gargalhadas. Pode ser algo por aí.
Vá lá,
e eu digo: como se joga esse futebol de vassoura?
E ele com um papagaio.
Responde ChatGPT: imagina, em vez de uma bola... Mas o entusiasmo dele estava a irritar tanto. Imagina, em vez de uma bola normal, usa uma bola de pano. Os jogadores têm de andar com uma vassoura entre as pernas, tipo Quidditch, que é aquele desporto do Harry Potter, não é? E só podem marcar golo varrendo a bola para dentro da baliza. E há penalizações para quem tropeçar na própria vassoura. Parece-te divertido? E eu digo: não, parece-me deplorável. E diz o ChatGPT: calma, tenho uma ideia para tornar isto mais hilariante. Podemos adicionar que o árbitro é um galo que cacareja quando alguém marca golo. Isso vai garantir umas risadas. Vamos nessa direção. E eu digo: a única direção para onde eu quero vir neste momento é contra um muro. E eu dou por mim a pensar: o nome inteligência artificial é profundamente errado. É profundamente errado. E neste ponto eu estou absolutamente desesperado. Só que ele não para de sugerir coisas cada vez mais e mais horrendas. E eu digo-lhe: mas como é que um galo consegue arbitrar o que quer que seja? E eu não acredito que estou em plena A5 a ter esta conversa com um rabo. E o ChatGPT diz então: bem, nesse caso podemos dizer que este galo é uma espécie de galo sábio da aldeia, uma lenda viva. Mas se preferires algo mais realista, podemos ter um árbitro humano vestido de galo para dar um toque cómico que assim continua divertido e mais plausível. O que achas? E eu penso: mas não é mais plausível? Futebol com vassouras, arbitrado por um tipo vestido de galo? A isto chamo lógica. E digo-lhe: mas olha, isso ainda percebe mais qualquer coisa, porque isto é insano, não faz sentido. E diz o ChatGPT: só se a aldeia inteira perseguir o homem vestido de galo para lhe dar uma tareia.
Ah, claro.
E aí eu começo a gostar. Por ter marcado um golo acidental. Seria uma confusão total e hilariante. Parece-te uma boa conclusão. E eu penso: olha, se calhar ainda não acordei e se calhar ainda estou a sonhar. E se trabalharmos com uma efeméride? Efemérides de hoje. E diz o ChatGPT: hoje, 20 de Fevereiro, é o Dia Mundial da Justiça Social e também a data em que John Glenn se tornou o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra em 1962. O que achas de incluir uma referência a isto na história? E eu respondo: ó filho, eu já estou por tudo. E ele continua: podemos então dizer que o árbitro vestido de galo tentou fugir de uma vassoura espacial em homenagem ao John Glenn, mas acabou por tropeçar e foi apanhado pela aldeia. Assim temos um toque cómico e uma efeméride. O que achas? E eu digo-lhe: mas o que lhe acho é uma vassoura espacial. E ele responde: é como uma vassoura comum, Mas na história, imaginamos que o árbitro, vestido de galo, finge que é uma nave espacial para escapar, fazendo uma piada com a ideia de voar como o astronauta John Glenn, e assim junto ao absurdo do futebol de vassoura com a referência à exploração espacial. E aí eu desliguei aquilo e pus-me a ouvir panpipes.
E fizeste bem, e fizeste bem. Olha, não enlouqueceste por isto, é?
É que é insano. Ele pode resolver muita coisa, mas comédia não resolve.
Não, não, não.
Não, leva uma pessoa à loucura.